Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Horas 31 minutos no Rio de Janeiro. Estamos chegando agora com o nosso Bate-Bola Nacional, hoje, 5 de fevereiro de 2019. Participações de Mário Silva, Rafael Monteiro, na mesa de áudio Zé Roberto, na produção ele, Luiz Ferreira.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
É os destaques, são os destaques do Bate-Bola Nacional de hoje. O craque chegou, o Fluminense apresenta Paulo Henrique Ganso no Maracanã. Finalmente, Copa do Brasil 2019 começando nesta terça-feira. Atlético Mineiro faz estreia na Copa Libertadores da América contra o Danúbio no Uruguai. Seleção Brasileira Sub-20, mais um tropeço, mais uma vez perde chances de título do Sul-Americano. Flamengo e Franca fazem jogaço pelo Novo Basquete Brasil no ginásio do Tijuca. Esse e outros detalhes você vai curtir no Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço.
Me amarro nesse timão. Joga com o coração e fecha a camisa legal. É o povão de sua norte, liga dando o som mais forte do esporte. Na Nacional, Nacional.
12 horas 33 minutos no Rio de Janeiro, direto pro Maracanã.
Sou tricolor de coração.
De lá quem fala sou conosco é ele, o repórter Rafael Monteiro. Boa tarde, Rafael.
Obrigado, neste Bate-Bola Nacional, nesse momento, Paulo Henrique Ganso está sendo anunciado de forma oficial aqui no Maracanã. Vamos escutar Paulo Henrique Ganso na sua apresentação.
Que a gente precisa disso para voltar a ser aquele futebol alegre onde todo mundo quer. Quer estar dentro de campo, quer assistir, e quem está jogando quer desfrutar.
Beleza, esse foi o Paulo Henrique Ganso, está no microfone da Rádio Nacional. Vamos esperar que fomos sobre a seleção brasileira.
Então, a gente tem que fazer o melhor dentro de campo, e o que acontecer depois a gente vê.
Beleza, esse foi o Paulo Henrique Ganso falando sobre suas pretensões de seleção brasileira. Mostra mais um pouquinho o cara que chegou agora há pouco aqui no Maracanã para ser apresentado de forma oficial, destacando que havia expectativa dele estrear no primeiro jogo da Copa Sul-Americana, na abertura da Copa Sul-Americana, na estreia do Fluminense na Copa Sul-Americana, mas ele já disse, o próprio presidente Pedro Gamarra, que está ao seu lado, já confirmou que o atleta não vai poder entrar em campo na estreia do Fluminense na Copa Sul-Americana. Vamos escutar mais um pouquinho. Paulo Henrique Ganso.
Tem alguns aqui na frente, tem um menino ali também, os meninos ali. Primeiro que é um prazer enorme estar vestindo essa camisa. É um orgulho, né? Apesar de não ter entrado para jogar, mas já é um orgulho poder estar com ela aqui, vestido. Espero que eu possa fazer muitas coisas boas, dar muitas alegrias para vocês, porque certamente será a minha também. A gente já, não foi, as coisas já deram certo. Agora, dentro de campo, é só consequência do que eu vou fazer nos treinamentos e dentro de campo, aqui no Maracanã, em qualquer outro estado que o Fluminense esteja jogando. Eu vou fazer sempre o meu melhor e desfrutar de cada momento com vocês, sempre junto com vocês.
Beleza, sim. Paulo Henrique Ganso falando no microfone da Rádio Nacional. E também, obviamente, se ele não vai jogar contra na Copa Sul-Americana na estreia, ele também já desconfirmou que não vai poder atuar contra o Fluminense. Ele não foi inscrito no Campeonato Carioca. na quinta colocação, na quinta rodada, era o limite para os clubes inscreverem os seus atletas. O Fluminense não conseguiu fechar antes que isso acontecesse, então ele não vai poder atuar contra o Flamengo. Ele lembrou também que já fez gol contra o Flamengo com a camisa de São Paulo, do Santos, aqui mesmo no Maracanã. Lembrou também que foi um prazer, na verdade, ser apresentado num palco mundial do futebol. A gente vai escutar mais um pouquinho o Paulo Henrique Grampos falando no microfone da Rádio Nacional aqui, direto do Maracanã. Vamos escutar o Paulo Henrique Grampos.
Tem algum tipo de verdade nisso aí?
Cara, de cinco, eu não quero nem ouvir, né? A brincadeira da parte. Cara, assim, tiveram algumas coisas que aconteceram lá fora e quando uma pessoa te pede pra ir pra um clube e não coloca você pra jogar, alguma coisa tá errada, né? A pessoa não falar com você, não conversar, tá errado. Mas, como eu falei, isso passa e a gente esquece. Vida que segue pra todo mundo. E, pô, o posicionamento a gente tem que conversar dentro de campo, né? Óbvio, não seria nenhum problema ali jogar um pouco mais recuado, mas isso depende dos treinamentos também.
Beleza, ele falando sobre o relacionamento com o Jorge Sampaoli, que ele teria negado a ida pelo Santos. Não confirmou isso, mas afirmou que houve problema anteriores, inclusive que passou com o Jorge Sampaoli, atual técnico do Santos. Só destacando que o Fluminense joga hoje, estreia pela Copa do Brasil, o provável time que vai enfrentar o River do Piauí, 9:30 da noite, em Teresina, deve ser o seguinte: Rodolfo no gol, na direita, Ezequiel, Matheus Ferraz, Ligão, do Prisama, na esquerda, Mascarenhas. No meio campo, Bruno Silva, Ayrton, Danielzinho. No ataque, Everaldo, Luciano e Johnny Gonçalves. E continua aqui a Sidnick acompanhando a coletiva do Paulo Henrique Ganso como o novo reforço da equipe tricolor. Ele que fechou por 5 temporadas. Valeu, Astrid.
Combinado, meu caro Rafael Monteiro. Estaremos aguardando aqui a qualquer momento um chamado seu, se for necessário. Microfones abertos para você. Mas vou direto ao Mário Silva, nosso comentarista. Boa tarde, Mário Silva. Você ouviu tão bem quanto eu as declarações aí do Ganso? Alguma coisa está errado? Se não escala você, contrato você, mas não escalo. Alguma coisa está errado? São Paulo é encrenqueiro. Como é que fica essa história, Mário? Como é que você viu isso aí?
Boa tarde, Astrid. Boa tarde, ouvintes. Mas ele não passou só pelo São Paulo, não. Outros técnicos passaram. Não sei quantos técnicos Sevilla teve no tempo que ele estava lá. Mas ele não jogou com ninguém lá, certo? É. O estilo do Ganso é um estilo diferente. E para se adaptar na Europa tem que fazer um vestibular e um cursinho. Quando o Seedorf, que foi um grande jogador, jogou aqui no Botafogo, inclusive, hoje é treinador, perguntaram a ele se ele e se o Ganso seria adaptável à Europa, ele disse que não.
Uhum.
Porque existem estilos de jogar que demoram um pouco. Ou uns não se adaptam, outros se adaptam em determinada escola. Né? E outros não se adaptam em todas as escolas. São os fora de série. Não há dúvida que o Pelé, que o Careca, você dá uma N de jogadores, se adaptaria em qualquer tipo de escola europeia. Tem outros que não, até pela maneira de jogar. O Garrincha era gênio, né? Eu tenho minha dúvida se ele jogaria na Itália, que o pau ia comer da manhã à noite em cima dele. Então, realmente, fica difícil. O Maradona sofreu problema. Então, resta saber como é que está o Ganso. É um investimento, são 5 anos de contrato. Praticamente, ele vai encerrar a carreira no Fluminense. Se ele jogar metade do que sabe, já é louco.
Já vai ficar bom para o Fluminense. Agora,
se ele vai jogar ou não, aí é outro departamento.
Vamos voltar ao Maracanã. De lá temos o repórter Rafael Monteiro. Mais alguma informação para a gente, Rafael?
Sim, ele vai acabar de responder, ele vai responder na vida de agora, sobre o peso dessa contratação, uma contratação internacional, destacando que o último reforço de peso do Fluminense de nível mundial foi o Ronaldinho Gaúcho, não deu muito certo. Houve até um questionamento sobre essa situação. A gente vai escutar agora Paulo Henrique.
Quem não gosta, né, de... E quem não gostava, né, que o Ronaldinho não tá jogando mais, né? Quem não gostava de acompanhar o futebol dele, né? O que ele fazia em campo era mágico. Realmente foi uma pena que não tenha jogado tanto como ele jogou na vida dele aqui no Fluminense. E bom, eu espero fazer o meu papel, colocar as minhas qualidades para dentro de campo, para que todo mundo seja feliz.
Tá aí o Paulo Gigante falando sobre essa passagem do Ronaldinho Gaúcho, não muito feliz no clube das Laranjeiras. Disse que é uma pena, como foi dito aqui na entrevista coletiva no Maracanã, e que pretende fazer história no Fluminense, ele muito empolgado, querendo mostrar o seu valor, mostrou também. Falando uma entrevista sobre essa experiência, chega mais maduro aqui no Brasil. E agora fala sobre uma possível volta do Fred. Agora é uma brincadeira. Ele vai responder agora o que ele acha do jogador, que atualmente está no Cruzeiro, o jogador que deu boas-vindas nas redes sociais para o jogador. Ele falou também, e vai falar agora sobre a questão do Fred e também a questão do Carrasco, ser Carrasco do Flamengo no Catarinense.
Ele comentou na minha foto, né, quando eu postei anunciando, né, que realmente eu viria para o Fluminense, e aí eu já aproveitei a oportunidade, né, mas ele tá bem, acho que ele deve estar bem contente também no Cruzeiro. Espero que, bom, tenho 5 anos de contrato, ainda dá tempo dele voltar, né, quem sabe, né, mas ainda mais ele que foi, é um ídolo desse grande clube. E deixa eu até esquecer, né, semana, Carrasco. Eu espero que eu possa ser. não sei se a palavra seria carrasco, mas eu espero que eu possa fazer muitos gols no Flamengo, no Botafogo, no Vasco, que são os times aqui do Rio, né? Os menores também, quando eu jogar contra. Mas enfim, em todos os clubes que o Fluminense, né, que a gente jogar contra, espero que eu possa fazer muitos gols.
Aí, o Paulo Henrique Ganso, só destacando a estreia, que ele já deu a previsão de estrear com a camisa do Fluminense, não deu uma data específica, nem o clube específico, mas disse que dentro de 10 a 14 dias deve ser o suficiente. Olhando daqui, a estreia, ele está fininho. Realmente, de repente, falta um pouco mais da musculação, falta um pouco mais de ritmo de jogo, de pegar um entrosamento com o grupo do Fluminense, que ele deve ter contato somente amanhã, já que a maioria do elenco está em Teresina, onde o Fluminense estreia hoje contra o River do Piauí pela Copa do Brasil. Então a expectativa é amanhã. O único que ele teve contato, de fato, foi o Pedro, o jogador que está se recuperando de lesão. Vamos escutar mais um pouco o Paulo Henrique Ganso.
Que o clube demonstra em mim, como eu falei, como pessoa, como atleta de futebol, e que a gente possa conquistar muitas coisas boas durante todos esses anos de contrato.
Tá isso, a gente continua aqui apostas na entrevista coletiva do Paulo Henrique Ganso. Quando você quiser alguma coisa importante, a gente entra em contato, a gente fala no telefone da Rádio Nacional, já que nesse momento está sendo anunciado oficialmente, está sendo apresentado oficialmente a maior contratação do Fluminense nessa temporada 2019. Valeu, Astrid.
Valeu, Rafael Monteiro. Meu caro Mário Silva, ele destacou aí Ronaldinho e foi realmente um fenômeno, jogou bem, se adaptou ao futebol lá fora, mas a gente sabe que outras coisas interferiram aí e acabaram com o futebol. Mas outros jogadores brasileiros também se deram bem lá fora. Eu considero o Neymar também um jogador de sucesso lá fora.
Mas não é comparável ao Ronaldinho Gaúcho, nem tampouco ao Ronaldo Fenômeno, nem a outros. Não só pelas papagaiadas reinantes, como também pelos problemas de contusão. Estava até vendo aqui uma matéria envolvendo o Neymar. A festa de ontem, ele foi fantasiado de diabinho, com muletas vermelhas, e o pedido de presente que ele queria ganhar era um metatarso novo.
É verdade, eu vi também.
Mas a festa é um contrassenso. Mas é meu aniversário, sim. Só que os caras botaram uma fortuna nele. Isso bate realmente de frente. Mas o futebol é assim. Agora, o Ronaldinho Gaúcho, ele foi muito bem até sair do Barcelona. Quando ele foi pro Milan, ele já estava a passeio. Mesmo assim, no Flamengo, ele teve uma temporada fantástica. Já no Fluminense, não. Porque é muito dinheiro, virou pagodeiro e tal. Agora, o Ganso é o contrário. O Ganso tem que mostrar aquilo que ele mostrou.
É uma grande incógnita, na verdade.
Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, porque a torcida vai esperar muito. Quer ver um exemplo? Vitinho no Flamengo. a torcida pega no pé. Arão, a torcida já pegou no pé. Esses jogadores de estrela, os caras, os torcedores, que às vezes exageram, esperam muito, ou esperam que acham aquilo que ele pode render e de repente pode. Aí o cara não rende, aí cobrança. Se for eu, você, outro qualquer jogar bola, butinudo, tanto faz. O que você fizer, lucra. Aí o cara gritou, Bina é melhor do que o Eto'o e tal. Agora, craque, o cara espera muito mais, pô.
Tá certo. 12 horas 46 minutos no Rio de Janeiro, Momento Estádio.
Momento Estádio.
Com ele hoje, e Luiz Ferreira. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. O Wagner Gomes acompanhando daqui a pouquinho a chegada, a apresentação do Isaquias lá no Flamengo, não é isso?
É craque no Fluminense, craque no Flamengo. Um é dos gramados, outro é das canoas.
É verdade. Acho. Mas que... conta pra gente.
Vamos falar de novo Basquete Brasil, resultados da 14ª semana, ontem, também conhecido como dia 4 de fevereiro.
E você não vai me falar do tropeço do Vasco da Gama?
Acho que já...
Vai?
Eu falo pra você.
Então fale.
Eu falo. A questão é a seguinte, Astrid. Um abraço pro Nelson.
Astrid, primeiros resultados desta terça-feira, dessa segunda-feira, perdão, dia 4, Pinheiros 83, São José 67. E o Vasco acabou sendo derrotado pelo Minas, dentro de São Januário, por 92 a 81. E hoje a gente tem duas grandes partidas pelo Novo Basquete Brasil. O Brasília encara o Basquete Cearense às 20 horas, mesmo horário, jogaço ali pertinho de casa, pertinho da casa do Mário também, no Tijuca Tênis Clube, Flamengo e Franca. Agora que o tempo, a temperatura caiu aqui no Rio, aquele ginásio não está mais um forninho.
Esse eu vou.
Esse você vai, esse eu vou também,
Mário. Esse é imperdível, né?
Flamengo e Franca, Astrid, é um jogaço, já é um clássico do basquete.
Francamente, eu irei.
Francamente falando, você irá. Que beleza. Astrid, a gente só repassa aqui a tabela, a classificação do Novo Basquete Brasil, que tem o Pinheiros na primeira posição, Flamengo em segundo, Mogi em terceiro, Franca em quarto. Duelo de dentro dali das primeiras posições.
E o Vasco?
O Vasco está na 12ª posição, uma atrás do Botafogo. E o Corinthians, já outro clube de massa, está na 7ª posição. Fazendo boa campanha o Corinthians nesse Novo Basquete Brasil, Street.
Fica aí.
Tô quietinho aqui.
Não saia daí. 12h48 no Rio. Vamos falar, vamos destacar o Atlético Mineiro e é com ele, Luiz Ferreira.
Olha, Astrid Nick, falando de Atlético Mineiro, hoje o Galo forte e vingador estreia na Copa Libertadores da América, na chamada segunda... O povo costuma chamar de pré-Libertadores, Astrid, mas já é Libertadores da América, segunda fase eliminatória. O Atlético vai enfrentar o Danúbio lá no Luiz Franzini, no Uruguai, em Montevideo, lá no Uruguai. O zagueiro Hever, zagueiro experiente, já inclusive de muitos títulos, ele fala pra gente aqui no Bate-Bola Nacional sobre essa questão do frio na barriga na hora de estrear numa Libertadores. Vamos ouvi-lo.
Sem dúvida, né? Eu acho que foi bom o que aconteceu, mas já ficou para trás, é parte do passado, é pensar em coisas novas, campeonatos novos, conquistas novas, até porque isso é o que nos move a ir adiante. Então, como eu disse, foi bom, foi gostoso, mas nós estamos aqui para escrever outras histórias e espero que nós possamos começar bem já no jogo de amanhã.
Tá aí esse o Hever, ele também comenta sobre essa situação da Libertadores. O Atlético não estreia na fase de grupos, estreia na fase eliminatória. Precisa fazer um bom resultado em Montevideo para depois trazer a partida para Belo Horizonte e conseguir garantir a classificação para a terceira fase eliminatória. Ou seja, dois mata-matas antes da fase de grupos. E o zagueiro Hever fala sobre essa situação.
Realmente. Mas nós temos que estar preparados para toda a situação. Eu acho que se você... perguntasse o ano passado, com toda a situação que o Atlético viveu no Campeonato Brasileiro, todo mundo gostaria de estar nesse mata-mata. Então nós estamos tendo a oportunidade agora, mesmo que no mata-mata aí da Libertadores, né, buscar essa condição para que nós possamos entrar na fase de grupos e nós vamos fazer o melhor de tudo para que nós possamos alcançar essa fase de grupos e em busca de um objetivo só, que é o título. Acho que nós estamos num time grande e a partir do momento que você está num time grande, você tem que almejar coisas grandes.
Tá aí o zagueiro Hever, ele que deve ser titular hoje. O técnico Levir Cup deve mandar a campo o Vitor no gol. Patrick, Hever, Igor Rabelo e Fábio Santos. Adilson, Elias, Casares e Luan. E Michará e Ricardo Oliveira no ataque, Astrid.
Mário Silva, Atlético Mineiro e essa fase da Libertadores que eu considero uma pedreira imensa.
É, se você olhar o time do Atlético e o time do Danúbio, o Atlético é melhor. O problema é a questão local, joga no Uruguai, e lá é sempre muito complicado. E o problema crônico da Libertadores são as péssimas arbitragens, que lamentavelmente não é choro de perdedor, até porque não começou ainda a competição. Eles olham para o lado.
A história diz isso,
eles,
né?
Eles olham para o lado da hispanidade. Ou seja, todos falam espanhol e nós falamos português. Isso não parece nada, mas parece muito. Eu sempre achei uma certa má vontade da arbitragem com o Brasil, time brasileiro, e por via de consequência a imbecilidade de colocá-lo no ar, às vezes, por neófitos a serviço do dito cujo, que isso é Libertadores. Libertadores é uma ova, isso é violência, é falta de vergonha, é exagero, é descumprimento das regras. Isso aí é que é, como o técnico do River Plate desceu e foi no vestiário no jogo contra o Grêmio e aquilo tinha que ser punido. Não aconteceu absolutamente nada. Ele não podia estar
se
onde
fosse
estava.
O contrário, né?
Se fosse o contrário, a casa ia
como
cair.
Como foi com o Santos contra o próprio River Plate?
E o Santos teve punição. Então, realmente, é profundamente lamentável que se aceite isso como isso é Libertadores. É Libertadores uma ova.
Tá certo. 12 horas e 52 minutos, mais algum detalhe sobre Atlético Mineiro e o Danúbio?
A gente vai ficar de olho, Astrid, para trazer mais informações do torcedor do Galo durante o programa No Mundo da Bola.
Então vamos falar de seleção brasileira?
Brasil!
E a Sub-20, que teve mais um tropeço, né, Luiz Ferreira?
É, seleção Sub-20 do Brasil foi derrotada por 3-2 pelo Uruguai. É, os comandados de Carlos Amadeu.
Quem?
Carlos Amadeu ocupam a última posição do hexagonal final do Campeonato Sul-Americano. A situação é a seguinte, Astrid. O Brasil já não tem mais chances de título. Faltam duas partidas. O Brasil tem um empate e duas derrotas. Um empate contra a Colômbia, derrotas para a Venezuela e para agora o Uruguai. O Brasil ainda enfrenta a Argentina e o Equador. Precisa vencer as duas partidas para se garantir na Copa do Mundo Sub-20, no Mundial Sub-20 que acontece na Polônia no meio do ano. Situação é crônica. O Rodrigo com Y, a gente fala Rodrigo com Y para diferenciar, que é jogador do Santos, já negociado com o Real Madrid, entrou em campo, não jogou bem, teve toda uma situação, então... Nada bom, Astrid, aí a seleção tá fazendo conta e mais conta. E Astrid, se o torneio fosse de pontos corridos, esse campeonato sul-americano somando duas fases, para você ver como a campanha tá fraca, o Brasil só teria conquistado 47% dos pontos disputados.
Estaria lá embaixo na
tabela. Lá embaixo, como tá lá embaixo no hexagonal final.
É, tá muito ruinzinho, né, Maurício?
É
não
sub-zero,
mudou nada,
né?
Essa CBF, né?
Não é sub-20, é sub-zero. Mas a culpa não é CBF, não, é.
Eu acho que é um trabalho que não está...
A culpa do time que está bem...
Mas é um trabalho que não está sendo feito.
Os jogadores que estão lá, os que estão convocados, são jogadores, alguns deles já negociados para o futebol interior.
Ah, então cai dentro daquela minha máxima que
tira a perninha do caminho.
É seleção de empresário.
Não, está lá o Lincoln, que está indo para a Itália, está aí o William. Agora,
tem um que foi para o Shakhtar
também. Agora, também tem que ter uma coisa. Os times sul-americanos, principalmente os da base, eles melhoraram muito. A Venezuela, que bateu o Brasil, é um formador de jogadores de categoria agora. Só que eles não ficam lá. Como o futebol na Venezuela é muito incipiente, eles vão para fora do país. Tem vários venezuelanos jogando na Europa. Sim. E bem. Agora, isso aí não é uma seleção sub-20. É sub-zero.
Horrível, eu concordo também, horrível. 12 horas e 55 minutos no Rio de Janeiro, ainda temos tempo de falar de Copa do Brasil, é isso, Luiz?
É isso mesmo, Astrid. Como o Rafael Monteiro já colocou aqui no Bate-Bola Nacional, a Copa do Brasil 2019 começa hoje com River do Piauí, quase que eu falei River Plate, mas tudo bem. River do Piauí e Fluminense, 21 horas e 30 minutos. Temos uma curiosidade interessante, porque vai ter jogo na madrugada.
Como assim?
O que que acontece? O Bahia vai enfrentar o Rio Branco na próxima semana. Lá a gente está com menos 2 horas.
Ah, horário de verão.
E mais horário de verão. Ou seja, você joga 3 horas para trás. A partida pra gente acontece 00h30.
Que?
Mas lá atrás começa 21 horas e 30 minutos.
Você me lembra que eu vou ligar o rádio pra ouvir.
Tá, tudo bem. A gente vai ouvir o zagueiro Luiz Otávio, ele que é jogador do Ceará. O Sim. Ceará que enfrenta o Central de Caruaru, do Pernambuco, enfrenta o Central amanhã. O Luiz Otávio falando sobre essa questão desse jogo único da primeira fase da Copa do Brasil. Quem joga fora, o visitante tem a vantagem do empate ou da vitória. Mas a gente lembra da Aparecidense contra o Botafogo ano passado. Ou seja, todo cuidado é pouco. Fala, Luiz Otávio.
Então, é uma partida que a gente sabe que é caráter decisivo. Assim como outras, a gente já enfrentou ano passado, se eu não me engano, foi o Brusque, que é uma partida também que foi meio bem parecida, um time chato de se enfrentar, difícil, né? Se eu não me engano, eles são muito bem também no estadual lá, assim como a gente aqui. Começamos bem ontem na partida, graças a Deus. E a gente espera fazer uma grande partida, né? Focado, concentrado, não de qualquer maneira. A gente tem trabalhado bastante para isso, né? E procurar fazer o nosso melhor, minimizar os erros, né? E construir um resultado com bastante inteligência.
Tá, e o Luiz Otávio, Astrid?
Astrid...
Mário, claro.
O povo quer saber aonde vai acontecer Vasco e Resende. Hoje é terça-feira e até agora não sabe onde vão jogar Vasco e Resende pela semifinal da Taça Guanabara.
Tô aqui no site da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, Neca de Pitibirim.
Eu votei pra Brasília, porque o Resende tá doido pra jogar em algum lugar pra faturar. Pode ser Brasília, hein?
Vamos aguardar, então. Bom, fui. 12 horas e 58 minutos no Rio de Janeiro. Encerramos o nosso Bate-Bola Nacional em rede para todo o Brasil com Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional Alto Solimões e Rádio Nacional da Amazônia. Desejo a todos vocês uma belíssima tarde. Tchau. Bate, bate, bate.